Brasil representa 20% do consumo mundial de cocaína e crack. Os dados são do último levantamento feito pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas. De acordo com a psiquiatra Helena Moura, especialista em dependência química, a adolescência é o período mais vulnerável para o consumo de drogas e álcool e, por isso, faz um alerta aos pais. Bom dia, doutora Helena.
Bom dia.
Doutora, o que dizem os dados do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas? Tem aumentado o número de jovens que consomem drogas ilícitas no país?
Exatamente. O que os dados têm mostrado é que a iniciação no uso de substâncias está sendo cada vez mais cedo. Quando a gente fala em adolescente, a gente tem que pensar que álcool e tabaco também são considerados ilícitos, porque, a princípio, essas substâncias só podem ser usadas a partir dos 18 anos. Então, elas têm começando a ser usadas mais cedo. As meninas estão usando de um jeito mais parecido com os meninos, o que antes não era assim. Os meninos tinham a iniciar mais cedo, usar mais do que as meninas. E o uso de maconha, a experimentação de maconha também está aumentando entre adolescentes.
Quais as drogas mais utilizadas pelos adolescentes?
Além do álcool e tabaco, seriam a maconha e os inalantes. Cocaína já viu uma percentagem bem maior. O que preocupa mais é que a iniciação de maconha tem aumentado. E a preocupação do adolescente, mais uma vez, a gente tem que pensar que o cérebro ainda está em formação. Por isso que mesmo as substâncias lícitas na adolescência podem ser prejudiciais, porque o cérebro ainda não está completamente formado. Aquela parte do cérebro responsável por adequar as decisões, a pessoa ter mais percepção de riscos, tomar decisões que não vão colocar sua vida de outros em risco, ela na adolescência ainda não está muito bem desenvolvida. Por isso que a adolescente apronta muito. Se eu começo a usar uma substância nessa idade, ocorre um risco de eu não conseguir desenvolver completamente o meu cérebro, e isso vai me deixar mais vulnerável para acabar evoluindo num uso mais grave da substância, passar a usar de forma cada vez mais perigosa e também de evoluir para o uso de outras substâncias.
É um mito dizer que a maconha é a porta de entrada para outras drogas mais agressivas?
Não é um mito. Antigamente se acreditava que ela servia como porta de entrada porque para a pessoa comprar ela tinha que ter contato com o traficante. E ia chegar em algum momento em que o traficante ia acabar oferecendo outras drogas. Mas a gente não pode limitar esse aspecto à questão da progressão para o uso de outras drogas. Envolve também esses mecanismos neurobiológicos, o cérebro acaba ficando mais vulnerável para desenvolver outras substâncias também. Até porque chega um momento em que isso é uma característica da dependência, a pessoa precisa usar uma dose cada vez maior para sentir o mesmo prazer que antes ela sentia com uma dose menor. E às vezes, mesmo aumentando muito a quantidade, ela já não consegue mais sentir esse prazer. Então, ela acaba que vai migrando para outras substâncias com efeito mais potente.
O que leva alguns adolescentes a experimentar e a consumir drogas?
Inúmeros fatores, né? Existem questões genéticas, tem também a questão do próprio temperamento do adolescente. A gente sabe que o adolescente que tende a querer muita novidade, está querendo sempre buscar uma sensação nova, esse é o que tem mais risco de experimentar. Mas para ele progredir no uso, ele, em geral, tem que ter um perfil de mais impulsividade. Impulsividade é a pessoa que faz antes de pensar, tem dificuldade de medir os riscos. Dentro do aspecto mais social, tem a questão de se o adolescente está inserido num ambiente em que o uso de drogas é muito valorizado. Para ele poder se sentir pertencente a um grupo, ele tem que experimentar droga, isso também é um risco. E, para surpresa de muita gente, quando os pais são mais abertos ao consumo de droga, esse adolescente tem mais chance de usar do que quando ele mora na casa de pais que proíbem o uso de drogas. Porque as pessoas sempre têm noção de que, se proibir é pior, porque proibido é mais gostoso. Mas, na verdade, o que a gente observa é o oposto.
Doutor, e por que alguns jovens se tornam dependentes de drogas e álcool e outros não?
Não existe uma resposta única e pronta para isso. E adolescentes mais impulsivos, aqueles que têm menos medo das coisas, que se arriscam mais, esses têm uma chance maior. Se a pessoa experimentou, não gostou, ou então ela tem outros objetivos, ela está muito preocupada com o vestibular e na família dela, entre os amigos dela, ser um bom aluno, uma coisa que importa muito, esse vai querer usar menos droga, porque a droga vai atrapalhar isso. Agora, se ele está no meio, que usa droga é muito valorizado, que para ele ser o cara legal, ele tem que estar usando, isso vai acabar pesando mais na balança.
Qual a sua avaliação como psiquiatra do projeto que trata da liberação da maconha para o uso doméstico?
A nossa preocupação é exatamente porque quanto mais disponível ela fica, mais ela vai estar ao alcance da maioria das pessoas. E entrar em contato com substância alguém seria um primeiro passo para poder desenvolver uma dependência. Então, no Brasil, a gente não tem dependência de heroína porque a gente não tem heroína, a gente não encontra heroína no país. Sem contar que outra preocupação em relação a isso é porque, a partir do momento que se libera, isso pode gerar nas pessoas a percepção de que está liberado porque não tem risco. Porque da forma como funcionam as nossas leis no país, em geral, aqui não se permite permite que as pessoas façam uma coisa porque faz mal. Na nossa concepção, pela nossa cultura, a gente só permite, só legaliza coisas que a gente sabe que não vai trazer dano nenhum. Então, a gente proíbe a palmada e libera a maconha. Que tipo de mensagem eu posso estar gerando para as pessoas? Então, essa é a preocupação, de estar causando a percepção de que não tem perigo nenhum na maconha, a gente sabe que tem.
Doutora, como identificar que um adolescente está usando droga?
Sinais que são bem óbvios. A gente sempre orienta também, porque às vezes os pais, por estarem em um momento difícil, muito estressado, trabalhando muito, podem acabar não notando. Mas o primeiro e mais óbvio fator é, por exemplo, a adolescente chegar em casa com o odor da substância, chegar em casa com cheiro de álcool, chegar em casa com cheiro de cigarro, chegar em casa com cheiro de maconha. Todas têm odores bem característicos. Outra questão super importante é a queda do rendimento escolar. Isso é bem notório. Muitos buscam atendimento primeiramente em função dessa queda do rendimento e a gente vai investigando e descobre que tem uso de substância junto. Por exemplo, o uso da maconha na adolescência pode gerar uma queda de até 5 pontos no QI. O que isso representa na prática? Mais dificuldade para reter novas informações, mais dificuldade para aprender as matérias, só pode ficar mais esquecida, mas até na forma de se relacionar com os amigos. Então, pode trazer prejuízos bem globais. As mentiras, diz que vai chegar da festa 10 da noite, acaba chegando 2, 3 da manhã, inventa uma desculpa para justificar porque que tá chegando atrasado, ou então diz que vai para aula de inglês e acaba que vai sair com os amigos para usar droga. Quando começam a se repetir muitas mentiras, também é importante os pais estarem atentos. Ele começa a mudar o ciclo de amigos, passa a andar só com os amigos que usam drogas, que é para não ficar ouvindo críticas, não ficar sendo orientado a parar de usar. Então os pais têm que estar muito atentos para tudo isso.
Doutora Helena, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia.
Nós conversamos com a psiquiatra Helena Moura sobre o consumo de drogas e álcool na adolescência.